As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
A PIA, Projetos de Intervenção Artística, surgiu em 2002 no Pinhal Novo como uma plataforma profissional dirigida para as artes performativas e visuais e de rua. O teatro físico, privilegiando a linguagem corporal, as formas animadas, o novo circo e a plasticidade estética, explorando o conceito de instalação artística enquanto elemento capaz de transformar e modificar a percepção do espaço público, são algumas das componentes essenciais do trabalho artístico desta companhia. Fazendo da rua o seu palco privilegiado, assumindo-a como um estado de consciência, a PIA já se apresentou em vários continentes, ganhou vários prémios, foi responsável pela direção artística do Ciência na Rua, Festival Internacional de Ciência e Arte, entre 2008 e 2014, e integra o aconselhamento à programação do FIG, o Festival Internacional de Gigantes. Desde 2003, já estiveram na Festa do Avante em várias edições. Nesta edição do Quintas do Avante, falamos com a diretora de produção e presidente da direção da PIA, a atriz Helena Oliveira. Olá Helena, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares na Quintas do Avante, no Quintas do Avante. É um gosto ter-te aqui. Olha, em primeiro lugar, fica já aqui o convite feito a quem nos escuta para visitarem a vossa página, portanto, piacrl.com, porque ela é um repositório de vídeos, fotografias, algumas, muitas aliás, são da tua autoria até, sinopses de uma grande beleza. O que nos traz à primeira pergunta, como é que surgiu este projeto de intervenção artística, a PIA?
Isto parte primeiro de um coletivo que estava muito ligado à parte musical e à parte das artes performativas também, que se chamava Moabib, e houve a necessidade de formalizarmos enquanto estrutura. Então tínhamos pessoas ligadas às artes plásticas, à parte da música, à parte do teatro, que acabaram por se juntar e formar a cooperativa cultural PIA, que nasceu em 2002, como o Vitor já tinha feito a menção. A maior parte das pessoas eram aqui de Pinhal Novo ou das proximidades, algumas pessoas do Barreiro, de Setúbal, mas basicamente viviam, estavam muito ativos com a comunidade de Pinhal Novo. E é assim que nasce aqui, com a junção dessas pessoas todas.
Ok, dentro destas componentes todas, há uma que, enfim, todas elas têm a sua importância, claro, mas a mim causa-me um particular impacto olhar para as vossas formas animadas. Porque elas são de facto muito bonitas, muito expressivas. Como é que elas ampliam as possibilidades de expressão das emoções e da linguagem corporal? Queria que se calhar falasse um pouco sobre este papel das formas animadas no vosso trabalho.
Sim. Bom, primeiro o trabalho da PIA é um trabalho muito visual. Isto vem muito também ligado do criador, da pessoa que é responsável por estas formas e também pelas ideias das temáticas que são abordadas em espetáculo, que é o Pedro Leal. E ele sempre gostou muito de ligar a parte teatral ao universo mais imaginário. Estas formas são formas fixas, não é? Que têm uma expressão. E o que lhes dá vida, basicamente, é o teatro físico, é o corpo que as transforma uma personagem que possa ser, mesmo que tenha uma expressão mais rude, possa ser mais ruda, possa ser também mais frágil. É a fisicalidade que traz realmente essas outras características. As formas animadas permitem-nos também, às vezes, abordar temas mais sensíveis, mas que podem levar também para alguma poesia. Nomeadamente a morte, que nós temos um projeto que é chamado Entre Mundos, que aborda muito a morte, mas com até os próprios coletes, mesmo sendo como algumas pessoas indicam, assim, assustadores, como eles são trabalhados e tudo aliado à parte musical, aliado à parte coreográfica, torna-se traz de certa forma alguma beleza e alguma leveza ao próprio tema. Depois temos outros projetos que também temos estas formas, nomeadamente o O2, são projetos mais pesados no que se refere à própria temática. Nesta questão, o O2 aborda uma parte mais ambiental, mas também tentamos trazer alguma comicidade para que os espetáculos também possam ser desfrutados a nível do público, para que o público consiga captar a mensagem que queremos transmitir, mas também que não levem dali uma carga demasiado pesada e que lhes traga pesadelos à meia-noite. Mas basicamente os projetos, à exceção deste O2, que é mais dirigido a um público juvenil e adulto, a maior parte dos projetos que a gente desenvolve são para público familiar e são dedicados na realidade a todos, porque a gente trabalha à rua e a rua é um pouco difícil criarmos um maiores três, porque todas as pessoas passam e as pessoas tomam a opção se querem ou não assistir ao espetáculo. De certa forma, vou continuando a desenvolver esta questão que estou a falar. Nós trabalhamos a rua porque queremos levar o trabalho artístico a todas as pessoas, principalmente aquelas que não têm acesso. E ao implementarmos em praças públicas, em jardins, as pessoas que vão passando acabam por ter um contacto, ficam curiosas e muitas das vezes fazem parte do público, quando se calhar se fosse um teatro não iria. Então tentamos, de certa forma, também tornar mais acessível os trabalhos artísticos, uma intervenção artística a qualquer pessoa.
Ok. E a utilização da vertente de instalação, neste caso a instalação na rua, o que é que ela traz a mais do que uma apresentação em palco? E já agora, como é que ela se torna a tal poesia visual que vocês falam no vosso site, né?
Nós temos um projeto em que essa instalação está muito mais presente, que é o Passagem. Normalmente nós intervimos em jardins. O que acontece é que os jardins são espaços públicos, as pessoas normalmente passam todos os dias, ou seja, para trabalho ou para lazer. E de certa forma o que nós pretendemos com a instalação é transformar aquele espaço num cenário, num outro universo. Então, trabalhamos muito com as árvores, tratamos cerca de 3 dias e as pessoas que vão ali passando a cada dia que visitam o jardim vão vendo a transformar, ou seja, eles conseguem acompanhar um processo artístico de uma instalação ao vivo, porque nos vêm a montar, vêm-nos nos andaimes, vêm-nos nos cadotes, a transformar as árvores, a pôr-nos os elementos, e há quem por parte do público passa e que vivencia a Passagem, fala-nos um pouco como se fosse o país na Alice no País das Duas Maravilhas. Quando entram num jardim que estavam habituados a estar todos os dias e a passar, e conseguem perceber que aquele espaço, intervindo artisticamente, pode ser outra coisa, pode trazer essa poesia. Então, há pessoas que fazem piqueniques, depois junto às árvores, passam muito mais tempo ali nestes jardins. Então, o Passagem é um projeto que permite irmos transformando um local que é de passagem das pessoas, principalmente da comunidade, e de certa forma todos os dias vão acompanhando essa transformação.
Há essa ideia também da transitividade do lugar e as possibilidades que oferece de se transformar. E ao mesmo tempo a ideia que vocês também utilizam, que a Pia utiliza, que é dos lugares que têm alma. Isso tudo é potenciado com essas interações da instalação?
Sim, também. Neste caso, nós acreditamos que todos os espaços têm, quando falamos da alma, falamos de como é que eles nasceram, quem foram as pessoas que foram responsáveis por aquelas comunidades, desde o barbeiro, desde o alfaiate, desde como é que surgiram cada lugar, e cada lugar tem efetivamente história. E às vezes utilizamos isto também para a criação. No caso da Passagem, especificamente dos jardins, é porque a Passagem é, de certa forma, uma homenagem à terceira idade, e os jardins são espaços de encontro da terceira idade. E é por isso que quisemos criar este projeto diretamente para estes jardins públicos, devido à temática que abordava. Outro detalhe que tentamos muito a nível instalativo e mesmo a nível das formas é trabalhar com desperdícios, é trabalhar com reciclagem de material, é evitar os plásticos, evitar as estes elementos mais contaminantes. E, por exemplo, a passagem é uma reciclagem, desde os tecidos aos trapilhos, aos próprios objetos que nós utilizamos, são objetos, lá está, que estão ligados às memórias, tanto os relógios como as molduras. As molduras foram coisas que fomos pedindo, fomos reciclando, os próprios sapatos estão ligados às pessoas também. Então, a passagem trabalha muito esta questão da seriedade, da velhice, da memória e do jardim, da instalação, da seriedade.
Para além das vertentes artísticas de que já falámos, que vocês desenvolvem, como o teatro-circo, a questão das figuras, há um outro conjunto de recursos que vocês utilizam, nomeadamente, por exemplo, elementos de origem tradicional. Isto é visível na trama, que é uma instalação em torno da cestaria, até outros também de teatro clássico, como, enfim, isto é uma interpretação pessoal, mas penso que é possível ler no Palafita. Em que medida é que esta vertente do tradicional, por exemplo, vos dá recursos para o vosso trabalho artístico? E também em que medida é que é importante para vocês trabalhar estes elementos com uma raiz mais tradicional?
Já é importante manter a parte tradicional viva, senão ela vai desaparecer completamente. O que acabamos por fazer às vezes é quase como adaptá-la a outras técnicas. A trama, que falou, foi um trabalho que fizemos com o Pé de Chumbo. Foi um trabalho mais a nível instalativo e para nós foi um privilégio podermos ter trabalhado com aquele senhor, que não sei se hoje em dia está vivo, na altura tinha 93 anos,
uhum.
E o projeto já foi aí há 7 ou 8, mas fizeram, estava bem tudo. O senhor era dos poucos já que fazia os covos para a apanha do peixe e resolvemos fazer um covo gigante, de certa forma, que tornasse para um evento da Pé de Chumbo, para que fosse, de certa forma, uma zona de lazer e de sombreamento, mas que partisse desta técnica de construção. Por isso tivemos bastante tempo com ele, aprender como é que se faziam os covos tradicionais e de certa forma, porque já há poucas pessoas que sabem fazer, ou seja, se não for passado, este tipo de tradições vão se perder. E mesmo a nível da técnica de, aliás, agora estamos com uma formação de capsules tradicionais, estamos a utilizar a técnica tradicional,
uhum.
Mas claro, a nível de aplicações já fazemos outros tipos de revestimentos para ter outro tipo de durabilidade. Mas é importante continuar a passar esta informação de como é que se construíam as coisas a nível tradicional, mesmo que hoje em dia possamos depois fazer outro tipo de reforço ou outro tipo de abordagem. Então, basicamente, a nossa ideia é que não se perca estes conhecimentos e que consigamos fazer projetos que possamos colocar estas técnicas ainda em prática. Tanto a nível pessoal criativo, como também a nível de formação, para tentar manter viva este tipo de tradição.
Essa é outra vertente do vosso trabalho, os workshops e as oficinas sobre as vertentes artísticas que exploram. Em que medida é importante também esta disseminação das possibilidades, neste caso da criação cultural e não só do usufruto, ou seja, vocês não fazem só para os outros, fazem para que os outros possam fazer, isso é uma ideia bastante interessante. E que resultados é que vocês já se podem orgulhar, digamos assim, com a disseminação deste conhecimento e da própria vossa perspectiva artística?
Temos feito, estes projetos infelizmente são mais a nível pontual do que regular como gostaríamos, porque... Por exemplo, este agora de construção de campos são projetos que demoram tempo. A gente estamos há cerca de um mês a construí-los e é algo que ainda vai demorar mais, será um mês e meio. Mas conseguimos prever, mesmo dentro da comunidade, os grupos, porque normalmente quem atende este tipo de formações são grupos amadores, grupos que são coletivos. E é importante ver que eles começam a ter estas formas e a criar estas formas para as suas próprias criações também. Então, de certa forma, dá uma continuidade. Gostaríamos de fazer muito mais formações do que fazemos. Infelizmente, o que nos peca aqui é a questão de tempo, é a questão das torneias que depois estão associadas à própria companhia, e porque os projetos de formação que temos não são fast food, são, como a gente diz, não é? Chega a fase e já está. Não são coisas que tardam tempo, são técnicas que tardam tempo a serem passadas, e são materiais desde papel, da cola, são coisas que levam tempo, desde a modelagem também, aprender a modelar, todas estas técnicas são coisas que levam tempo, e então não o fazemos tantas vezes, tão regularmente como gostaríamos, mas tentamos manter. Mesmo para além da construção, temos ainda a técnica de, por exemplo, ligadas à questão do circo, né, que na realidade como é as andas, que é o principalmente o que a gente aborda, embora também trabalhamos muito a questão da manipulação do objeto não em termos de juggling, de circo, mas de trabalhar o objeto e de dar vida. As andas também é uma técnica que já vem de há muitos anos, não é? Também é algo que tentamos também trabalhar bastante e também aplicá-lo em formações. Por vezes estamos mais dirigidos a aliamos mais as formações mesmo a projetos concretos, a coisas que a gente vai fazer uma criação, trabalhamos com coletivos, damos-lhe a parte da concepção plástica, de construção, e depois damos-lhe a parte informática e tentamos criar qualquer coisa com esse grupo, que seja uma pequena apresentação, um espetáculo, passamos um pouco por tudo, por todas as linguagens. Nos últimos anos estivemos a trabalhar mais nesse sentido em Macau com alguns coletivos e dado também a ligação que a gente tem com o estudo cultural, o que de certa forma interrompeu-se desde a pandemia, também não foi fácil, mas estas formações estavam mais aliadas a um objetivo final, a criar alguma coisa final para ser apresentada, assim como estes próprios cabeçudos que estamos a criar agora com a comunidade aqui em Pinhal Novo. O objetivo é que estes cabeçudos depois integrem um desfile. É feito neste festival que a gente indicou, que é o FIG, Festival Internacional dos Gigantes, e depois há uma enorme parada onde são envolvidas de várias formas de animadas, desde grupos locais a mesmo grupos internacionais que vêm com gigantes, cabeçudos. Então estes cabeçudos também, o objetivo é integrarem esta parada.
Já agora, quando é que é e onde é que é o festival?
O festival será 7, 8 e 9 de julho em Pinhal Novo.
Ok.
E este desfile gigante será sábado, dia 8 de julho.
Agora fica já aqui também o convite para quem nos ouve poder participar neste festival. A determinada altura, no vosso site, vocês referem que ao longo dos anos já envolveram cerca de 100 pessoas, entre atores, técnicos, etc. Mas o que é que cada uma destas pessoas trouxe ao grupo? Ou seja, quem é que elas são e que particularidades é que têm que as trazem à pia e trazem ao vosso conceito de trabalho artístico?
Então, primeiramente, a gente trabalha com pessoas que têm que ser multidisciplinares. O Pedro às vezes até é engraçado, diz que às vezes o casting, quando se faz um casting, deve ser como carregar a caixinha e descarregar com a fotografia antes da parte artística. Porque, de certa forma, é quase como uma família de circo, né? A gente carrega, monta, desmonta, faz o espetáculo. Ou seja, há uma parte, não há aqui uma divisão da parte técnica com a parte dos atores. Isto funcionamos todos em conjunto. Depois, o facto de a gente não utilizar fala, não há texto, isto também permite-nos tornar mesmo acessível a qualquer pessoa do mundo que fazemos, faz com que o ator, para além de ter essa valência do teatro físico, convém ter outras valências dentro da dança, da manipulação do objeto, seja ou não um andarilho, porque usamos muito as andas. As andas não vêm só por uma questão de circo e de virtuosismo. As andas surgem porque nos permitem estarmos elevados, e ao trabalharmos na rua, como não estamos a trabalhar num palco, permite-nos estarmos elevados e sermos observados por muito mais pessoas do que seria se estivéssemos no chão. Então, o aparelho das andas surge de forma natural, não tão virtuosa, por vezes colocamos coisas mais virtuosas, mas é quase como se fosse uma extensão do nosso corpo. Então estas equipas que a gente traz são equipas que têm que estar bem, são equipas que passam muito tempo juntas. Não há cá o deixar ali as coisas para o técnico fazer, não. O técnico e o ator estão no mesmo patamar. Eles são todos imprescindíveis ao espetáculo. Sem técnico, sem luz, sem som, não há espetáculo. Como sem um ator, não há espetáculo. Então buscamos equipas polivalentes. De repente, se alguma coisa se parte, consigo ir lá arranjar.
Isso.
Não esperarem que haja o cenógrafo ou o figurinista que vem. Não. Tentar aqui caixa e costura, claro que há uns que têm mais valências que outros, né? E vamos dividindo os trabalhos, mas todas estas pessoas são importantes e trabalhamos mais ou menos com um elenco fixo, né? Temos pessoas que infelizmente já saíram do país, foram para fora, mas continuam a fazer parte desta família que a gente chama que é a Pia.
Eu penso que isso é visível, por exemplo, na tua parte, que és diretora de produção, atriz, depois, pelos vistos, fazes também muita fotografia, né? Porque há muitas fotografias no site que são da tua autoria. Os vossos espetáculos não têm palavras, mas há aqui um vídeo feito a propósito do O2 e de uma apresentação que foi feita em Macau, em que o Pedro Domingos discorre sobre uma série de ideias que estão subjacentes ao espetáculo, que são extremamente simples e ao mesmo tempo muito poderosas. Essa foi uma constatação muito interessante. Pode-se dizer que há também uma intenção social, enfim, tentando despir aqui a carga da palavra, no vosso trabalho, de chamar a atenção para estes temas que são inquietações da sociedade em que vivemos atualmente?
Sim. Portanto, passagem como o O2, como o próprio Entre Mundos, ou seja, no caso do O2, isto advém, ele surgiu, o projeto começa a ser desenvolvido em Macau, porque a gente foi lá há muitos anos e começámos a perceber que cada vez mais a condição do ar estava pior, ou seja, havia zonas que a gente já evitava passar, porque eram zonas bastante poluídas, e o próprio facto de a gente nem conseguir ver o céu, né, por causa da quantidade de smog existente, começamos a pensar em que direção é que estamos aí, não é? Nós também fomos alguns anos à Índia, também estivemos em contacto com isto, e em própria Nova Delhi começamos a perceber que já haviam locais para respirar oxigênio limpo, como na cidade de Novo México, e às vezes pensamos que estamos aqui neste cantinho, Portugal, que é maravilhoso, não estamos assim tão longe disto, não é? E este envolvimento sem feriado, onde é que nos está a conduzir? Então, vamos realmente, pensamos, queremos abordar estas temáticas. Claro que às vezes tentamos, a conversa que eu estava a indicar, que às vezes tentamos pôr alguma comicidade no próprio projeto, ou tornar um pouco mais leve, mas é importante falarmos sobre isso. Como no passagem é importante falar sobre a disparidade, é importante falar sobre a solidão, é importante falar como estas pessoas, às vezes nós temos conhecimento de outras culturas em que quando chegamos a mais velhos passamos a viver com os nossos filhos, nós aqui não, passamos a viver nos lares, ou seja, estamos aí esquecidos. E é interessante, por exemplo, com a passagem, o que acontece muitas das vezes com os mais pequenos é que quando acaba o projeto eles querem ver os avós, querem estar com os avós, querem... Então, há uma missão cumprida um pouco nestes projetos. O O2, claro que isto a gente tinha que mudar muito, mas é termos consciência, porque também abordamos a própria sociedade. O O2, falamos dos workaholics, das pessoas que são constantemente ligadas ao trabalho e só interessa esta questão da faturação, do próprio capitalismo, a própria questão da imagem, pronto, ligamos, ou seja, não trazemos só a questão da temática do oxigênio e do que estamos a fazer a nível ambiental, mas também da questão da própria sociedade. E pronto, e basicamente, e o Entre Mundos, que é outra produção com que estamos, fala também um pouco, fala da morte, mas principalmente fala do tempo, o que é que fazemos com o nosso tempo.
Ok.
Será que temos todo o tempo do mundo?
Há um grande envolvimento internacional da Pia, não é? Já foi aqui bem patente ao longo da conversa. Vocês sentem que a vossa atividade é suficientemente valorizada e apoiada em Portugal? Esta é sempre uma questão que se coloca relativamente à política cultural em Portugal.
É uma questão sensível. Primeiro porque as artes de rua só há cerca de 5, 6 anos é que foram reconhecidas, não é? A Pia tem 21 anos a nível nacional. A nível nacional, ou seja, e quando eu falo em reconhecidas, falo em que integraram os programas de apoio da DG Artes. Para fazer, ou seja, para ser uma estrutura subvencionada, uma estrutura que tenha um apoio, ou seja, a PIA é uma estrutura independente, temos um apoio ao espaço onde estamos localizados por parte do município, Palmela, mas toda a atividade advém de nós próprios. Ou seja, tudo o que a PIA tem vindo a crescer, porque a PIA tem vindo a conseguir colocar por esse mundo fora os seus projetos. E isso faz com que ela continue a persistir. Porque as exigências que estão ligadas a que seja um programa de apoio bianual ou quadrianual são exigências bastante grandes, tanto a nível de equipas como também a nível de saídas. De espetáculo de circulação no mercado nacional e internacional. E, infelizmente, e também por tratar, por os projetos que a gente tem, são projetos de médio porte, a nível nacional nem é sempre fácil a sua circulação, porque nós circulamos mais internacionalmente do que a nível nacional. Porque, pronto, não temos projetos pequenos, são projetos sempre que têm algum custo envolvido e nem sempre os municípios ou os festivais conseguem os programar. Por isso, dependemos muito principalmente do mercado em Espanha, circulamos muito em Espanha, e para continuar a fazer as criações e a rodar as criações.
O que é que significou para vocês o facto de se terem começado a apresentar na Festa do Avante há 20 anos e... O que é que significou para a Pia já ter ido, as vezes que foi, à Festa do Avante? O que é que vocês trazem daí de especial?
Então, nós temos uma ligação, criamos uma ligação muito especial, principalmente com o Sr. Mendonça, que nos tem vindo a programar e é a pessoa que quase como dizemos, nós vamos lá muito por ele, porque... De certa forma, achamos que todo o trabalho que ele tem desenvolvido ali no Avante Teatro é muito importante e ele dá muito, muito sim na implementação do Avante Teatro. Então, como falou, em 2003 foi a primeira vez que lá fomos, a companhia tinha um ano de vida, então, claro, para nós temos uma grande ligação com o Avante Teatro porque tem vindo esta aposta. Ou seja, e assim sucessivamente, fomos em 2003, em 2006, 2008, 2009. O nosso crescimento vem muito também das pessoas que confiaram no nosso trabalho e que nos programaram e Manuel Mendonça foi uma das pessoas que está ligada a este crescimento da PIA e daí a gente também ter o Manuel Mendonça, a pessoa que representava, mas todo o Avante Teatro que estava por trás também. Temos pena que os projetos, por exemplo, a passagem seria impossível de fazer no Avante Teatro porque requer, temos de muitas árvores e espaço local. Era sempre um desafio trabalhar no Avante Teatro porque acabávamos por ser consumidos por toda a envolvência, porque estávamos a fazer rua e mesmo quem estava a trabalhar em palco era difícil por causa do nível de sonorização de tudo o que estava à volta, mas a nível de público era das coisas mais gratificantes porque as pessoas estavam mesmo disponíveis para os espetáculos e temos as melhores memórias a nível de público de enchentes no Avante Teatro, com os projetos que apresentámos lá. Fossem eles mais contemporâneos, mais fora da caixa, como dizemos, quer fossem mais ligados a temáticas mais mais do dia a dia e fizesse ligação com o próprio público. Houve sempre uma grande aderência por parte do público do Avante Teatro, é impressionante realmente, e as enchentes. Recordamos que tínhamos um projeto que era o Humano Fatum, que esse também envolvia também umas máquinas que, de certa forma, se assemelhavam às máquinas tradicionais, umas carroças, que havia pessoas que diziam, ah, isso na minha altura tinha estas carroças. Lá tem que ter sido completamente transformado. Mas nesse espetáculo houve a necessidade de passarem duas ambulâncias em emergência e o público conseguiu, permitiu com que o espetáculo continuasse, ou seja, nós nunca parámos, alinhando-se e dando espaço e voltando a fechar para que as coisas pudessem continuar a acontecer, para além de toda a equipa envolvida com o Avante Teatro, a permitir que, pronto, que o espetáculo não parasse. Por isso, nós dizemos, sempre foi um desafio por estas condicionantes todas, mas sempre foi bastante gratificante poder apresentar os nossos trabalhos no Avante Teatro.
Nos próximos tempos, onde e quando e que produções é que podemos ver da Pia em Portugal?
Então, nos próximos tempos, em junho vamos estar em Espanha, vamos estar no País Basco, vamos estar em Huelva, ou seja, vamos estar principalmente em Espanha. Em julho também muita Espanha, mas estaremos em Aveiro, a 15 e 16 de julho, ou seja, a nível nacional, e a 22 no Barreiro. Tudo o resto é Espanha, País Basco, Galiza, pronto. Mas em Portugal, no próximo sábado, dia 20 de maio, e em Aveiro, 15 e 16 de julho, e 22 de julho no Barreiro.
Ok, corremos o risco de, muito provavelmente, este podcast ir para o ar depois de alguma dessas datas. Mas não
pronto.
Tem...
Mas então não vão tem Espanha. Podem ir a Espanha. Ou se tiverem férias em Espanha, que isso, às vezes portugueses, às vezes é interessante, cruzamos sempre com alguns portugueses por onde passamos. Mas toda a agenda da companhia também está disponível
nível
online.
No site, sim.
E podem acompanhar.
Muito bem, olha, muito obrigado Helena por esta conversa, foi bastante interessante, como aliás todo o vosso trabalho. Obrigado mais uma vez por teres aceitado estar connosco este bocado. Dizer aqui aos ouvintes do Quintas do Avante que já está divulgado o cartaz dos artistas musicais da Festa do Avante, mas ela é muito mais do que música, tem teatro, cinema, desporto, ciência, gastronomia, muito debate político, luta, solidariedade internacionalista, tudo isto nas Quintas da Atalaia do Cabo, na Amor, no Seixal, entre 1 e 3 de setembro, e as EPs, as entradas permanentes para os 3 dias da festa, já estão à venda. Helena, espero que nos vejamos na Festa do Avante, se não nesta edição, em outras futuras.
Haveremos estar
noutro
sítio,
não é? Sim, quer como atriz, quer como visitante, obviamente. Foi um gosto muito grande. Muito obrigado mais uma vez.
Podcast da Festa do Avante.